Todo mundo diz que dinheiro não é tudo, mas dinheiro está em todas as coisas que a gente vai adquirir. E se está em todas as coisas, envolve as relações entre as pessoas. E muitos casais acabam discutindo por causa de dinheiro. Só para você ter uma ideia, o levantamento feito pela SPC Brasil e pelo portal Educação Financeira mostra que conforme as famílias se endividam mais, a crise entre os casais aumenta. A pesquisa foi feita com 656 pessoas em todas as capitais do país. E uma coisa ficou clara. Dívida, crise financeira, é crise conjugal. Mas, até que medida essa crise conjugal chega no Poder Judiciário e acaba gerando uma separação? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Fernanda Benvenuto. Ela é advogada, mestre em Direito da Personalidade e tem uma experiência razoável na Vara da Família, inclusive trabalhando com esses casos. Fernanda, doutora Fernanda, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Como vai?
Tudo bem. Agora a nossa pergunta é um pouco amarga nos tempos de crise econômica. Muitos casais acabam rompendo por causa de crise financeira. A crise financeira é um peso nas relações conjugais?
Hoje é assim, Gilson. Hoje a crise financeira, vamos dizer que num critério de porcentagem entre divórcios e dissoluções de uniões, ela é talvez o ponto crucial das discussões dos casais, onde a tomada de decisão é pelo fim do casamento ou pelo fim da união, né? E, na verdade, eles apresentam essa imaturidade financeira dentro do próprio relacionamento.
A coisa mais é porque é administrar o dinheiro, é aquela situação mesmo, a conta ficou no vermelho, o casamento evaporou.
Na verdade, é assim, Gilson, se a gente parar para pensar, as pessoas elas se unem em prol de um sentimento, mas elas se esquecem que esse sentimento, até ele tem que ser trabalhado num planejamento familiar. O que implica esse planejamento? É exatamente verificar se vai haver aquela somatória de rendas dentro do casamento e como que vai ficar a divisão desse planejamento financeiro. As pessoas elas entram, às vezes, num casamento, numa união estável, contabilizando sentimentos, filhos, lar, mas elas esquecem de contabilizar o crucial, que é o que mantém tudo isso, né? Que é a parte financeira. Então, quando eles vão para esse casamento, muitas vezes eles trazem aquele pensamento individual. Olha, se eu ganho o meu salário, é o meu salário que vai ser usado em prol disso. E muitas vezes se esquecem de, entre o casal, ter essa conversa e essa tomada de decisão que implica o planejamento financeiro. É aquela velha história, a gente até utiliza alguns jargões aqui, que a gente fala que quando amor e uma cabana não combina, ou seja, as pessoas elas casam com a expectativa de que o plano financeiro ele seja bem sucedido. E nem sempre o é, até por falta de maturidade e planejamento, que é o que mais acometem os casais hoje em dia, né?
Uma curiosidade, o casamento por crise financeira acaba logo? Ou seja, jovens se separam mais por causa de questões financeiras? Ou as pessoas de mais idade também acabam rompendo suas relações por causa disso?
Não, eu acho que esse problema das crises financeiras, ele é, vamos dizer que ele já é diagnosticado de início, né? Eu vejo que os casais mais velhos, detidos de uma maior maturidade, seja pela idade ou pela vivência mesmo do casamento, eles tentam, de alguma forma, resolver esse problema. Já os mais jovens, não. Se vê que existe um problema, já vamos separar, já vamos ver como que vai ficar geralmente as dívidas contraídas no matrimônio e cada um segue o seu caminho, ou seja, se o dinheiro naquele momento foi escoado ou se ele não se fez presente, o casamento também naquele momento ele acaba sendo escoado e cada um acaba decidindo pelo divórcio mesmo.
A relação entre homens e mulheres, aquela ideia de que o homem tem que ser o provedor, de que ele tem que ganhar mais que a mulher, isso pesa numa relação conjugal? De repente a mulher começa a ganhar mais ou o homem perde o emprego, isso acaba no casamento? Acaba com o casamento?
Sim. A gente já teve em outras oportunidades um bate-papo bem bacana. O que eu tento explicar é o quê? Nós vivemos hoje um modelo de família muito superior ao modelo de antigamente, um modelo muito mais atualizado, em que a mulher ela já se englobe, já se envolve no mercado de trabalho, mas que ainda vamos com aquela expectativa de que no casamento ainda vamos utilizar aquele modelo patriarcal. Ou seja, se ele é homem, ele há de sustentar a família, há de sustentar a casa e há de entender que eu não participaria dessas questões financeiras, o que é um equívoco. um equívoco enorme. Outro equívoco que a gente é dotado é daquele machismo que ainda existe em prol desse modelo patriarcal, que é exatamente o fato do homem falar, não, se ela ganha mais, então eu já não me faço satisfeito nessa relação, ou já não tenho a minha figura masculina aqui dentro dessa relação. E hoje, pelo menos no meu ponto de vista, que já estou aí já há quase 10 anos na área, eu vejo que essas discussões hoje já não se fazem mais necessárias. Na verdade, quando você vai para um casamento, você entra numa somatória, em que aquela pessoa, junto do seu companheiro ou da sua companheira, ele está para somar, ele está para dividir, ele está para auxiliar, né? Então, muitos casamentos, é o que eu falei, a gente vive um modelo atual nas cobranças, porém queremos o resgate de um modelo antigo que hoje já não se faz mais. Não tem mais como a gente trabalhar em cima desse resgate de modelo antigo, né?
Então, pelo que a senhora fala, existe, por exemplo, vou fazer algumas comparações, homens que acabam assumindo muito a responsabilidade de manter a casa, sendo que essa responsabilidade é só deles, já que a mulher também está emancipada, ela tem que dividir, participar dessas decisões. Por outro lado, você também tem homens que não admitem uma mulher ganhando muito mais, e eles se consideram ofendidos, né, diminuídos. Agora, tem mulher também que ganha mais e acaba diminuindo o marido também, né? Até aquela ideia de que ela também não gosta de ter um marido que ganha menos, né?
Ah, tem. Eu acredito que tem, Gilson. Embora, vamos dizer que nas discussões das dissoluções, a gente às vezes não verifica muito esse perfil, que as pessoas elas não entram nesse âmbito tão privado. Geralmente, a mulher, quando ela está num sucesso ou quando ela tem a parte de profissionalização dela plena, em que garante ela um ganho maior em relação ao homem, ela ainda trabalha nesse modelo antigo, ela ainda faz questão de mostrar que ela ganha mais e que ele pode ser pormenorizado nessas situações. O que, para mim, assim, não... A gente tem que superar isso. Se a gente buscou esse mercado de trabalho, se a gente buscou estar trabalhando, se a gente busca esses direitos iguais, a gente não tem por que entrar nesse envolvimento de que o homem teria que ser mais numa relação, né? A verdade é que hoje a comunhão plena de vida, ela já não se faz mais em prol do financeiro, né? Por um outro lado, você tem que ver que se ambos têm capacidade de sustento, na verdade aquela relação ela tem que ser pautada no sentimento verdadeiro, né? Porque o dinheiro já não é mais o problema, o que antigamente era um pouco mais discutido, mas ainda temos esses quadros da mulher não poder ganhar mais porque o homem se vê nesse modelo patriarcal, e o contrário também, da mulher ganhar mais, mas ainda assim cobrar o homem para que seja nesse modelo patriarcal. Então, nós temos ainda essas confusões de delimitações do financeiro dentro do lar, dentro da própria sociedade.
Então, para fechar nossa conversa, o interessante é as pessoas planejarem um pouco mais financeiramente as suas relações. As pessoas têm que sentar antes de casar, antes de ficarem juntas, elas têm que sentar e conhecer financeiramente um ao outro e projetar, planejar financeiramente esse amor que eles acham que vai alimentá-los sem a necessidade de uma economia.
O crucial nessas situações, Gilson, e eu sempre bato muito nessa tecla, é o quê? Vai casar? Tenta verificar o casamento, às vezes, como um contrato, né? Tenta dar uma visão um pouco mais cética ao assunto. Já que você traz da sua vida individual e particular, vamos supor, um ganho aí aproximado de R$5.000, como que seria esses R$5.000 junto de uma pessoa, né? As pessoas, elas trazem um pensamento muito individualizado. Olha, eu vou casar, mas o meu dinheiro não vai ser participado nessa questão, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ver o quê? Que nessas questões nós estamos indo para consubstanciar junto com a outra pessoa, para dividir com a outra pessoa. E essa dívida, essa divisão que existem entre eles vai englobar, inclusive, o seu ganho financeiro. É inevitável não entrar nessas divisões.
Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada, Gilson. Obrigada novamente pela oportunidade. Eu fico à disposição. Um abraço.
Conversei com a mestra em Direito da Personalidade, que tem uma experiência de mais de 10 anos na vara da família, ou seja, trabalhando e discutindo as questões de separação conjugais, ou seja, das relações, né, ruptura das relações conjugais. E ela considera que a economia é o fator mais determinante hoje das rupturas das relações. E tem muito da cultura machista que impõe ao homem ser o provedor da família, né? E que também, às vezes, muita gente se aproveita disso, né? Tem gente que adora saber que o discurso conservador ajuda as práticas de quem não está muito interessado em fazer a divisão de seus bens. Afinal, o outro trabalha e paga a conta e alguns ficam discursando que isso não é coisa, né? Por exemplo, das mulheres. As mulheres, por exemplo, devem trabalhar, devem exigir o seu espaço de igual para igual. E também não podem considerar que um homem que ganha menos é menos homem por causa disso. É muito da cultura na economia. Se as pessoas percebessem que a economia, os números e o dinheiro, é uma relação objetiva, prática. Mas a relação entre as pessoas não tem nada de objetividade prática.